بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula sobre conhecendo a metodologia dos Salaf. E na aula passada falamos um pouco sobre alguns significados da palavra Salaf e tínhamos ficado ou tínhamos prometido de abordar os princípios da Salafia nessa aula. Mas achei necessário focar a aula de hoje em alguns pontos que são importantes, pois têm a ver com o termo Salaf. E nesta aula de hoje, inshallah ta'ala, vamos dissipar aqui alguns equívocos do termo Salaf. O primeiro equívoco é que os kufars usam o termo Salaf. Não só os kufars, mas também os inimigos da Sunna usam o termo Salaf para referir aos grupos extremistas ou os que são extremistas, como é o caso dos Khawarij e todos aqueles que seguem a metodologia dos Khawarij. Portanto, esse é o primeiro truque que os Salaf, os Ahl al-Bid'ah, assim como os Kufar, usam para afugentar as pessoas da Sunna. É que eles usam termos fora do seu devido lugar. Yani, o termo Salaf, nós vimos na aula passada, mesmo em termos linguísticos, que Salaf quer dizer aquele que precedeu. E mencionamos também na aula passada o que quer dizer Manhaj Salaf, que é perceber a religião da forma como os Sahabas, assim como o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pregou. Esse é o termo Salaf no seu devido contexto. Mas os Kufar, assim como Ahl al-Bid'ah, como referimos, eles, para afugentarem as pessoas da Sunna, da verdadeira religião islâmica, eles usam o termo Salaf para referir ao terrorismo. E nós todos ouvimos nos médias que essas são ações dos Salafs. Por exemplo, quando há atentados, eles usam o termo Salaf. O objetivo disso é afugentar as pessoas da religião islâmica ou da Sunna. Pois, quando as pessoas ouvem o termo Salaf, ficam com medo. Hoje em dia, quando alguém diz Salaf, muitas pessoas ficam com medo. Por quê? Porque a imagem que foi colocada do termo Salaf foi a imagem do terrorismo. E essa é uma das manipulações que os kufaros, assim como os inimigos da Sunna, usam para afugentar as pessoas da Sunna. E essa é uma é um truque psicológico, pois eles dominam as televisões, as rádios, os órgãos de informação, e é fácil para eles manipularem essas palavras. Portanto, o termo Salaf, hoje em dia, é erradamente usado, ou propositamente usado, para afugentar as pessoas da Sunna, atribuindo a Salafia ao terrorismo. E esse, não é, esse truque de usar palavras para afugentar as pessoas da verdade não é um truque recente, é um truque que já os kufares do tempo do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam já faziam. O Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como nós todos sabemos, se vocês verem o Alcorão do início ao fim, vão ver as palavras que os kufares usavam para afugentar as pessoas do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O que diziam? Diziam que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, por exemplo, é maluco, majnun, sahir, feiticeiro. Usavam termos para afugentar as pessoas. Portanto, este truque de usar palavras para afugentar as pessoas da verdade não é um truque novo. Bem como o Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, mencionou em Tadmuriyah, no seu livro Tadmuriyah, de que os kufares, durante, assim como os Ahl al-Bid'ah, durante vários séculos, eles usam o termo, usam terminologias para afugentar as pessoas da Sunna. E esse é o caso também do termo Wahhabi, como nós todos ouvimos. As pessoas, para afugentarem os kufares, para afugentarem as pessoas da da'wah de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, que era imam, que reviveu a Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, reviveu o Islam puro. Os inimigos do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Já no tempo dele, usavam o termo Wahhabi, yani atribuição ao Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, usavam esse termo para referir a um grupo que veio anteriormente, que era Ibadia, Khawarij, e diziam que Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab faz parte daquele grupo. Assim, para afugentar as pessoas de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab e a sua da'wah. Portanto, o uso de termos yani, fora do seu devido lugar é um truque já antigo. Simplesmente os muçulmanos é que estão yani, desatentos. Pois se as pessoas se apegassem yani, à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, aos livros de a'imma, os imams da sunna, veriam que a salaf, de forma alguma, pode ser atribuído às ações dos khawaris. Portanto, esse truque somente afeta as pessoas que estão desatentas, é que são afetadas por esse truque dos kufares, de usarem termos para referir coisas que não têm a ver com o termo. Como é o caso mesmo do Islã hoje em dia. O Islã hoje é apresentado na forma de terrorismo, de modo em que afugenta as pessoas do Islã. E dentro do Islã também existem Ahl-Bida, usam termos para afugentar as pessoas da Sunna, como é o caso de atribuir a Salafia ao extremismo, de que os Salafias são, de que os Salafis são, são duros e aí por diante. Assim como muitos dos pregadores de Ahl-Ahwa, que manipulam as pessoas, afugentam as pessoas, atribuindo o termo Salaf ao extremismo, de que os Salafis são exagerados. É como é o caso de um tal fulano de Shismuada, Yasser Qadhi. Esse indivíduo também é um dos indivíduos da Ahl-Bidah, um dos grandes Ahl-Bidah, que usou o termo Salaf, falou mal do termo Salaf, atribuiu a Salafia a coisas que não têm nada a ver com a Salafia. E normalmente esses indivíduos que falam sobre a Salafia, distorcem o termo Salaf para afugentar as pessoas, sem dúvida que são, estão a servir aos kufar. Pois eles fazendo isso têm benefícios perante os kufar. Razão pela qual esse tal de Yasser al-Qadhi, Yasser Qadhi, escreveu um artigo falando do termo Salaf e, Wallahu musta'an, este indivíduo parece que não teme Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se ele lesse o Alcorão e a Sunna e os livros de Sunna, qualquer um que lê os Kutub Sita, por exemplo, Sahih al-Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad ou Sunna Abi Dawud, Tirmidhi, verá que estes todos os imams, nos seus livros, o termo Salaf não é algo, não é algo estranho, ou não é algo inventado, não é algo atribuído ao extremismo, e assim por diante. Como diz, Sheikhana, Sheikh Rabi, diz que o que faz com que essas pessoas ficam distantes da Sunna é que eles não leem o livro da Sunna, de Imam da Sunna. Vai ver que Ahl-Bida nunca leem Sahih al-Bukhari. Porque se lessem Sahih al-Bukhari, iriam encontrar coisas que contrariam as suas inovações. Razão pela qual esses indivíduos não leem Sahih al-Bukhari, não leem Sahih al-Muslim. Porque esses são livros, pilares, em que os salafis mais se apegam. E todos nós sabemos que o Sahih al-Bukhari e o Sahih al-Muslim são os livros mais autênticos depois do Alcorão. Então, portanto, este é o primeiro ponto. É que o termo salaf, hoje em dia, é mal apresentado nos mídias. É apresentado de uma forma para afugentar as pessoas. É apresentado em forma de terrorismo. Taíba. E outros usam o termo salaf para, distorcem o termo salaf também para afugentar as pessoas, dizem que os salafis são muito exagerados, são muito duros. Dizem que os salafis são muito duros. Vão para as pessoas, mais comuns e dizem que cuidado com os salafis são muito duros. E sem dúvida, estes também entram na categoria que mencionamos anteriormente, que procuram afugentar as pessoas usando o termo salaf, de que os salafis são duros, ou os salafis são exagerados, ou os salafis passam Yani où ça l'affiche pas son match tempo à refutar. Nous, inshallah ta'ala, iremos ver quando falamos sobre os princípios da salafia, iremos ver quais são os princípios da salafia. E qualquer muçulmano que tenha consciência no lugar, que está na sua consciência yani, normal, irá denotar que a dawa salafia não tem nada de novo. É tudo somente yani, reviver o Islam que o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou. Pois a salafia segue yani, os hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, não vem com algo novo, razão pela qual os Ahl al-Bidah ficam preocupados pois a salafia expõe os seus erros. Yani, a salafia, as pessoas têm medo da salafia porque a salafia, yani, manhaj salaf, expõe yani, surgimento do manhaj salaf em qualquer lugar, yani, em qualquer parte do mundo. Provoca medo nos Ahl al-Bidah, porque os Ahl al-Bidah já sabem que se surgir salafia, da'wa salafia, irá expor as suas inovações, as suas yani, inovações que colocaram no din, e as suas invenções e as suas metodologias erradas. Portanto, yani, preste muita atenção quando alguém vem e faz advertência contra o termo salaf. E yani, outros equívocos relacionados com o termo salaf é que muitos dizem que não podemos se atribuir, não podemos dizer eu sou salaf, pois isso é contrário ao Islam, pois Allah chamou-nos de muçulmanos. Tayyib. A resposta para isso, yani, a shubha que eles têm, yani, equívoco que eles colocam é que não podemos usar o termo salaf, pois todos nós somos muçulmanos, Allah chamou-nos de muçulmanos. Tayyib. Qual é a resposta para essa shubha? A resposta para essa shubha é que, primeiro, o termo salaf, assim, ou o termo sunni, ou o termo yani, ahl hadith, ou o termo athari, esses termos são todos, voltam para uma única coisa, que é o Islam verdadeiro. A salafia não é algo novo. A salafia, por si só, é o próprio Islam. A salafia é o próprio Islam. Se alguém pergunta o que é a salafia, a gente vai dizer o quê? É a forma de compreender o Islam, como compreendeu o profeta e os seus companheiros e aqueles que vieram depois dele. Portanto, é o Islam. Portanto, a salafia não é um termo yani, desligado à essência do termo Islam. Esses termos salaf ou athari passaram a ser usados para distinguir aqueles que seguem a sunna com aqueles que seguem bid'ah. Esses termos passaram a ser usados para distinguir ahl bid'ah de ahl sunna. Nós todos sabemos que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não havia inovações, todos estavam sobre yani, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam até o profeta sallallahu alaihi wasallam falecer, até no tempo dos sahabas, até que começou a surgir ahwa, yani, inovações ou as pessoas começaram a introduzir coisas que não são da religião na fim da era dos sahabas. E a partir desse tempo, principalmente no tempo dos tabi'in, os seguidores dos sahabas, os ahl sunna, yani, os muçulmanos verdadeiros que seguiam a própria religião do profeta sallallahu alaihi, viram que havia necessidade de se distinguir dos ahl bida usando determinados termos. Razão pela qual, durante aquele tempo, começou-se a usar o termo de ahl sunna. Ahl sunna. Começou-se a chamar, as pessoas começaram a se atribuir a sunna. Pois surgiu naquele tempo pessoas que não se apegavam à sunna, começaram a introduzir yani, suas próprias opiniões. Então, a partir daí, as pessoas começaram a se diferenciar usando o termo sunni. Fulano é sunni, fulano é shi'i, fulano é ashari. Foi esse termo que começou a se usar. Ao andar do tempo, ahl bida começaram a usar termos de ahl sunna, começaram a usar também termos sunni para yani, procurar yani, confusionar as pessoas. Passaram os ahl bida a usar termos de ahl sunna. Houve necessidade de usar-se mais termos para se diferenciar desses indivíduos. Começou-se a usar, por exemplo, o termo athari ou o termo salaf. E assim por diante, em cada época, surge a necessidade de se diferenciar dos Arles Bedas. Por exemplo, em cada época existe um termo que é mais comum para diferenciar a inovação da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E no tempo que hoje vivemos, o termo mais comum que usa-se para diferenciar Ahl Bidah dos Ahl Sunnah é o termo Salaf. A razão pela qual, se vocês forem a ler livros de Imam Ahmad, Imam Al-Awza'i, Imam Malik, vão ver que eles, no tempo dele, usavam o termo Salaf. Por exemplo, o Imam Sabuni, no seu livro Aqida Ahl Sunnah, Aqida Ashab al-Hadith, Aqida do Salaf e Ashab al-Hadith, e assim sucessivamente. Então, cada tempo há necessidade de usar-se determinados termos para diferenciar o Sunni do Ahl Bidah, razão pela qual usa-se o termo Salaf. Portanto, o termo Salaf volta para aquilo que é o próprio Islã. É como se estivesse a dizer Islã puro. Tu, quando dizes Salaf, é como se estivesse a dizer Islã puro. Eu sigo o Islã puro. Pois a Salafia, como mencionamos na aula anterior, que é a forma de compreender o Islã, como os Sahabas e os seus seguidores, assim como o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ensinaram a religião. Portanto, não há aqui necessidade de fazer-se divisões entre o Salaf e o Islã. O Salaf não é uma seita como outras seitas. É o próprio Islã na sua forma original. Portanto, devemos prestar atenção, pois hoje em dia os inimigos do Islã, assim como os inimigos da Sunna, fazem campanhas de distorção de significados do Islã. Por isso devemos prestar bastante atenção a esse ponto. Taib, se encontramos alguém a fazer advertência contra o termo Salaf, o muçulmano que procura a verdade deve perguntar a essa pessoa: o que você quer dizer, o que você entende pelo termo Salaf? Se você encontra alguém a fazer advertência contra o Salaf, o termo Salaf, você pergunta a ele: o que quer dizer o termo Salaf? Você vai notar que eles nem sequer sabem o que significa Salaf, nem em termos linguísticos, nem em termos a terminologia da Sharia, não sabem o que significa Salaf. Eles simplesmente fazem advertência contra ele. É o mesmo caso com o termo Wahhab. Se você hoje pergunta a alguém que faz advertência, diz: cuidado com o Wahhab. Tu perguntas ele: o que quer dizer Wahhab? Primeira coisa, Wahhab é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, dos seus belos nomes e atributos. Allah é Wahhab. Se você pergunta a essa pessoa o que quer dizer Wahhab, ele nem sabe. Primeiro, nem sabe que é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E segundo, ele só vai dizer: cuidado com o Wahhab. O Wahhab são aqueles que não gostam do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Se você perguntar a ele qual é a evidência de que os Wahhab não gostam do profeta sallallahu alaihi wa sallam, porque os Kuburiyun, aqueles que adoram sepultura, os Sufis, eles normalmente, todos aqueles que se opõem a ele, chamam o Wahhab. Aí já podemos ver como os Ahl al-Bidah e os Kufars têm algo em comum, que é afugentar as pessoas da verdade, distorcendo determinadas palavras. Ahl al-Bidah e os Kufar têm muita coisa em comum. Eles parece que são, compartilham mesmas ideias quando se trata de afugentar as pessoas da verdade. Portanto, o muçulmano que procura a verdade deve ser atencioso. Não pode aceitar algo, excepto ponderando. Porque muitas pessoas, hoje em dia, chega alguém na mesquita, sobe no mimbar e diz: cuidado com os salaf. Vocês não podem se aproximar dos salaf. E as pessoas simplesmente ouvem isso e começam a espalhar isso mesmo. Não se aproximem dos salaf. Ninguém tem a coragem ou a ideia de perguntar a este tal khatib, a pessoa que faz essa advertência: o que quer dizer o Salaf? Se a pessoa começar com essas perguntas, verá que as pessoas que fazem advertências são inovadores. Se você começar a perguntar cada termo: o que significa isso? O que significa Salaf? Verá que a pessoa que está fazendo a advertência não terá a resposta correta. E a partir daí, Você começará a ter uma ideia daquilo que é o termo salaf, como é usado na sua verdadeira, no seu verdadeiro sentido, e no sentido em que os kufar e assim como os inovadores usam para afugentar as pessoas. O mesmo como referimos o termo wahhab. O termo wahhab. Qualquer indivíduo que contraria os sufis são wahhab. Você pergunta quem é o wahhab? O que quer dizer o wahhab? Ele só vai dizer aqueles que não amam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Os wahhab, aqueles que se apegaram à da'wa de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, são as pessoas que mais amavam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma das evidências de que o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, amava o profeta sallallahu alaihi wasallam, é que ele deu o nome aos seus netos, os seus filhos e netos, nomes de Ahl al-Bayt, vai ver Hassan, Hussein, evidência de que ele gosta de, se ele não gostasse do profeta sallallahu alaihi wasallam ou dos Ahl al-Bayt, será que ele ia dar nome aos seus filhos ou netos de Hassan, Hussein? Se alguém diz que Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah, não gosta do profeta sallallahu alaihi wasallam, você diz para ele, traz a evidência de que ele não gosta, traz lá um livro onde Muhammad ibn al-Wahhab diz que não gosta do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se as pessoas tivessem a capacidade de reflexão, por mais que seja um terço, veriam que muitas coisas que são colocadas na sua frente não passam de distorções. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos consciência para diferenciarmos-nos dos animais, porque os animais não têm consciência. Não. E Allah subhanahu wa ta'ala em muitos versículos no Alcorão diz أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ou diz, às vezes menciona Ulul al-Bab, pessoas que têm consciência. Será que as pessoas não ponderam? Em muitos versículos Allah menciona isso. Portanto, o muçulmano deve, tem que, antes de aceitar algo, deve primeiro questionar se isso é verdade ou se isso não é verdade, em vez de simplesmente ouvir o que as pessoas dizem e começar a espalhar. É como a história de Sheikh Aman al-Jami, rahimahullah. Ele veio da Etiópia, e na Etiópia, no tempo dele, as pessoas faziam advertência contra o termo Wahhab, diziam que Muhammad ibn Abdul Wahhab, os Wahhab não gostam do profeta sallallahu alaihi wasallam, e assim por diante. Essa história contou-nos o nosso Sheikh Ali Nasser, que era estudante também de Sheikh Aman al-Jami. Disse que ele saiu da Etiópia, foi para Mecca, e quando saiu, durante o caminho, os Sheikh da terra dele diziam que cuidado com os Wahhabis não gostam do profeta sallallahu alaihi wasallam, e assim por diante. E ele, quando chegou em Mecca, a primeira coisa que ouviu foi a Adhan. Achado anna Muhammad Rasulullah, achado anna Muhammad Rasulullah. E ele começou a pensar, como é que alguém que não gosta do profeta sallallahu alaihi wasallam diz achado anna Muhammad Rasulullah? Porque eles dizem que a Arábia Saudita são wahhabis, não gostam do profeta sallallahu alaihi wasallam. E esse sheikh, quando chegou na Arábia Saudita, em Mecca, a primeira coisa, ficou surpreso ao ouvir o muadzin a dizer achado anna Muhammad Rasulullah, testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa foi a primeira coisa que tocou nele. E o sheikh disse que quando chegou em Mecca era tão pobre que tinha só 2 reais, moeda saudita. Ele começou a pensar, esses 2 reais, tinha 2 opções, ou comprar água, comida e beber, ou encontrou à venda o livro Uthul al-Thalatha de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, e ele preferiu dividir esse dinheiro, levou 1 real, comprou o livro de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, disse, eu quero ver o que esse tal de Muhammad ibn Abdul Wahhab diz, e comprou o livro do Sheikh, começou a ler, disse, passou uma semana a ler o livro, a ler e a ler de novo. Depois, quando acabou, concluiu de que aquilo que era dito sobre o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah era tudo falso. Pois, quando ele leu, quem leu o Uthul al-Thalatha, vai ver que aquilo que é dito sobre o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, que não gosta do profeta sallallahu alaihi wasallam, e essas todas falsidades que são espalhadas a respeito do seu nome, não é verdade, pois aquele que lê livros dele irá de notar isso. Portanto, yani, o objetivo disso é yani, fazer perceber as pessoas de que não devemos aceitar qualquer coisa que é dito, excepto yani, procurando investigar se é verdade ou não. Quando alguém diz cuidado com os salafis, ou os salafis são terroristas, ou os salafis são extremistas, a pessoa que tem consciência deve procurar primeiro o que significa o termo salaf. Você pode ir diretamente para o dicionário, procurar saber o que quer dizer salaf. E a partir daí, se você estiver, yani, se você for sincero na busca da verdade, Allah subhanahu wa ta'ala irá te mostrar o caminho e você acabará saindo de yani, essas falsidades que são colocadas na tua cabeça. E esses são yani, alguns equívocos que queria aqui esclarecer, pois são muito comuns nos dias que a gente vive. Portanto, devemos prestar atenção e devemos estar atentos, porque há uma guerra de terminologias. A guerra de terminologias. Portanto, um muçulmano deve estar atento e não seguir cegamente tudo que é dito, tudo que é feito, advertência, tudo aquilo que as pessoas fazem advertência contra. Nesse caso, o termo salaf ou o termo wahhab ou qualquer outro termo da religião. Bem como não muçulmano, quando ouve que os muçulmanos são terroristas, os muçulmanos são isto, os muçulmanos são aquilo, se ele tivesse consciência de sair e começar a pesquisar sobre o Islam, se ele for sincero, ele sem dúvida irá de acabar ser muçulmano. Assim como aconteceu com vários muçulmanos, yani, várias pessoas que tornaram-se muçulmanas só por curiosidade de yani, procurar a verdade, mesmo ouvindo das pessoas de que o Islam são terroristas ou os muçulmanos são terroristas. Mesmo nesses tempos, encontramos pessoas a virarem muçulmanos. Por quê? Porque essas pessoas têm o espírito de investigar, de procurar a verdade. Portanto, um muçulmano deve ter esse espírito de procurar a verdade e ser sincero com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala guia a pessoa para aquilo que é a verdade. E vamos parar por aqui na próxima aula, inshallah ta'ala, e queremos falar sobre usul as-salafia, os princípios do manhaj salaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.